nosso programa, do pessoal do Corpo de Bombeiros, né, para fazer uma avaliação na Semana de Prevenção e Combate a Incêndios. Nós estivemos lá no Dia do Bombeiro, fazendo o nosso programa ao vivo de lá, e vamos receber hoje os soldados Isaac e o Alisson aqui no programa para trazer essas informações. Comandante Tenente Alex Moreira Barbaro, né, infelizmente por um motivo particular não pôde comparecer hoje aqui, mas vamos conversando também com os nossos demais amigos para trazer essas informações. Queremos saudar então o Isaac Nascimento. Bom dia, tudo bem, Isaac?
Bom dia, amigo Flávio, bom dia, amigos ouvintes da tua Rádio Cacique.
E o Alisson, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo certo?
Tudo correto.
Então vamos falar um pouquinho nesse primeiro segmento da Semana de Prevenção e Combate a Incêndios, que foi programada em 2019. Como é que foi o trabalho, Isaac, Alisson? O que vocês programaram e o que foi possível fazer?
Bom, Flávio, na Semana da Prevenção, né, e do dia 2 de julho, do Dia do Bombeiro, né, mais especificamente, a gente teve várias ações preventivas, visitas nas escolas, palestras e visitas no quartel também, onde foram mostrados para as crianças vários equipamentos e também várias, digamos, aulas, né, instruções de primeiros socorros e de prevenção a acidentes domésticos e no trânsito também foi passado alguma coisa para as crianças.
Em quantas escolas vocês foram esse ano?
Esse ano a gente foi... Eu não me recordo muito bem, mas foi em torno de 7 escolas, se não me engano. 7 escolas foi que a gente teve a participação aí dentro de sala de aula com os alunos.
E como os alunos recebem essas atividades, né? Eles interagem, perguntam bastante?
Olha, a gente às vezes até se acaba surpreendendo, né? Porque hoje as crianças estão num nível muito alto de conhecimento, digamos assim, e elas perguntam bastante, até tem perguntas muito interessantes que até adultos, né, não fazem, e as crianças estão bem espertas aí fazendo várias perguntas,
Fábio. Quais são as dúvidas geralmente aí que vocês recebem lá como perguntas?
Olha, as crianças perguntam bastante sobre os nossos equipamentos, né, uma coisa que as crianças gostam, né, perguntam dos equipamentos, a gente esclarece várias questões. E também perguntam de primeiros socorros, essas coisas, as crianças também estão bem interessadas em saber alguma coisa.
Querem saber o que fazer diante dessas situações.
Isso mesmo, querem saber como agir, né? Porque hoje é o instinto do ser humano, né? Querer ajudar, né? Então as crianças estão procurando conhecimento e para tentar ajudar também.
E de um modo geral deu para cumprir todo o planejamento, Isaac?
Deu, Flávio, deu para cumprir tudo dentro da expectativa, as escolas, acredito, foram muito bem acolhedoras, acolheram muito bem nós, as crianças gostaram bastante e as crianças que foram, as escolas que foram em visita até o quartel, também acredito que saíram bem satisfeitas com tudo que aconteceu.
E geralmente vocês recebem muitas visitas lá?
Sim, tem diariamente o pessoal passa por lá, está visitando e a gente sempre está de portas abertas para a nossa comunidade.
E você esteve integrado também a essa ação nas escolas, Alisson?
Sim, cheguei a participar de algumas palestras junto com meu colega Isaac. A gente foi até algumas escolas. As crianças, eu acho que tem essa coisa da admiração, né, pela profissão do bombeiro, então as crianças elas se interessam, querem saber. Tanto da mesma forma no quartel, né? Diariamente o pessoal passa, às vezes vem um pai com um filho, quer tirar uma foto ali no caminhão e tal. A gente sempre procura tratar da melhor forma possível, porque é o futuro da nossa sociedade.
E eles perguntam como é que faz para ser bombeiro? Chegam a fazer essa pergunta?
Tem uns mais, um pouquinho mais de idade já, né? Chegam a perguntar como é que funciona e tal, a gente explica mais ou menos, mas o que a gente sempre procura dizer é que a criança precisa estudar, né? Que se ela estudar, ela vai conseguir alcançar seus objetivos.
É o primeiro, digamos assim, pré-requisito, não é, Isaac? É fazer os seus estudos, né?
Primeira coisa, a gente bate bastante nessa tecla aí dos estudos, né, Flávio? Porque o concurso hoje, um concurso público hoje, ele está num nível muito alto. Então, quem hoje tem mais estudo, vai, com certeza, se dar melhor nessas provas, né?
Tem que começar desde já a ter em mente que para conseguir alguma coisa na vida sem um estudo é muito difícil, né? Tem que fazer bem os seus estudos e continuar estudando sempre, né?
tem que continuar, não pode desistir, né? Até depois que a gente entra aí nos bombeiros, aí a cobrança, ela é muito forte da comunidade e da profissão mesmo, né? A gente tem sempre estar se atualizando através de manuais e através de leis novas que vêm surgindo a cada ano.
Nessas visitas que vocês fazem, são levados equipamentos também para mostrar lá?
Sim, geralmente a gente leva alguma coisa do nosso equipamento de proteção, o capacete. A gente apresenta para as crianças a máscara ali, né? Porque elas têm muito interesse em conhecer. Então, geralmente a gente leva os equipamentos, aí passa em sala de aula para as crianças darem uma olhada, né? Tirar uma foto, alguma coisa do tipo.
Alguns fazem visitas também ao Corpo de Bombeiros, gostam de sair passear com as viaturas, né? Se fazem esses passeios também de quando em quando?
Sim, a gente... A criançada, ela gosta no quartel, né, Flávio, para andar de caminhão, né? A criançada gosta muito de andar de caminhão. Mas dentro da possibilidade, né, dentro das normas aí que a gente tem, a gente vai atendendo, né, tentando atender a expectativa e a vontade das crianças. Se o tempo, ele nos ajuda, né, conforme a visita, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer esse passeio com as crianças, desde que sejam agendado através de ofício e reconhecido pelo comandante.
Ok. Então nós vamos ao nosso bloco comercial. Em seguida, a gente continua conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Hoje vamos falar no próximo segmento de medidas e proteção agora, né, nessa época do ano do inverno, onde o uso, né, de lareiras, aquecedores, fogões é bem frequente. 11:18.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Leve a mal, eu vou tomar um mate.
Só você me faz feliz.
A comunidade de Vargem Bonita Caseiros em clima de fé e devoção. Domingo, dia 21 de julho, festa em louvor a São Cristóvão e Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. A partir das 9 horas, cobertura completa com o programa Gente Nossa da tua Rádio Cacique. 9:30, procissão com saída em frente à Prefeitura de Caseiros. 10:30, missa, meio-dia, churrasco. Às 3 da tarde, a festa continua com a banda Magia do Amor.
Está chovendo.
E os federais.
Fala que passou.
Patrocínio Cantina Fiorini Comércio de Bebidas de Caseiros. Tedesco Auto Center em Caseiros. Madeireira Caseirense. Cereais São Luís. Funerária Aparecida. Agro Sabedote Agropecuária em Caseiros. Vereador Valdir Sabedote. Vereadora Sandra Ribeiro. E Clube União de Caseiros.
É 21 de julho, a festa na Vargem Bonita Caseiros.
A vida com o outro pensando em mim.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Quem ama o esporte como a gente, vibra, chora, comemora.
Aí já era! Gol! Golaço, golaço, golaço!
E está sempre ligado no mundo das grandes emoções.
Aquele ganchinho espetacular!
que vai morrer no fundo da rede.
Seja na arquibancada. Em casa ou dentro das quatro linhas, nossa grande jogada é deixar você bem informado no rádio ou nas redes sociais.
Tem gol na rodada.
Golaço que começou com uma jogada e de fato merecia o gol.
Vamos nessa com o Lagoa Esporte Clube, na primeira liga de futsal. Esse é o nosso time de patrocinadores que não bota pra perder. Sicredi, Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, Carne.com, Unopar, Universidade, Dalator Turismo, Fruteira Santo Antônio, Barcelona Móveis, City Empreendimentos, Girardi Net Provider, Magrão Agro, Eco Lagoa, Diagnóstico por Imagem, Baza, Materiais Elétricos e Posto de Atendimento RGE. Tua Rádio Cacique. Vivemos de grandes emoções.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor; Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Aquecer o próximo faz a nossa vida bem melhor. Participe da super campanha social da Lojas Benoit e doe agasalhos para quem precisa. As doações podem ser feitas nas mais de 240 lojas da Benoit até o dia 20 de julho. Os agasalhos serão doados às entidades sociais das cidades que possuem as nossas lojas. Aquecer o próximo faz a nossa vida bem melhor.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
11 horas e 23 minutos, vamos movimentar o repórter Ricardo Silva, ele traz informações lá da Empório, Ricardo.
É isso, Flávio, bom dia para você, bom dia para nossa audiência, a gente está na Empório Imobiliário, vamos pedir licença aqui para o Patrick vai falar com a gente. Tudo bom, Patrick? Desculpa te interromper aqui, mas vamos trazer então grandes informações. Vocês estão lançando daqui a pouco já uma nova revista com as promoções, né? O catálogo novo então da Empório Imobiliário. Bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Isso mesmo, a gente está chegando aí com novidades no mercado mais uma vez. A Empório está trazendo aí uma revista, que a nossa revista é bimestral, né? Muitas novidades, muitos imóveis anunciados aqui, apartamentos, casas, imóveis comerciais, imóveis rurais também, importante. O pessoal que está nos ouvindo nesse momento, imóvel rural, tanto para arrendo quanto para compra, você quer comprar o seu imóvel rural, aqui na Empório Imobiliário é o lugar. E centenas de outras novidades aqui que a gente está trazendo, inclusive com o lançamento do Residencial Santo Cristo, né, cara? A gente já vem falando há um bom tempo. E o que saiu do forno aí nos últimos dias foi o Dueto Village, um condomínio fechado no bairro Colina da Lagoa, né, um condomínio de alto padrão. Então você está convidado a vir aqui prestigiar apenas R$ 169.900, uma casa na Colina da Lagoa de alto padrão, com uma pequena entrada e parcelas mensais aí até a entrega do imóvel.
Bem legal. Patrick, vocês estão com um outro produto aqui, uma outra modalidade, na verdade, que ainda não saiu esse informativo, né, esse encarte, mas que o pessoal já está aderindo, que é o Troca Tudo. Então vocês estão trocando casa por apartamento, casa no sítio por casa na cidade, vocês estão fazendo aí uma grande movimentação também nesse sentido.
Isso mesmo, essa é outra novidade que a Empório Imobiliário está trazendo, é o Troca Tudo aqui da Empório. Então você que está nos ouvindo nesse momento, tem a sua área rural, quer vir morar na cidade, quer trocar sua área rural por uma casa na cidade, a Empório está fazendo a intermediação dessa troca, ou você que tem a casa e a sua casa está grande hoje e quer trocar por um apartamento no centro, vem correndo para Empório, ou o seu apartamento quer trocar por uma casa, é o contrário, né? Então, é o troca tudo da Empório Imobiliário, troca por carro, troca por soja na safra, né? Que o pessoal trabalha muito com isso. Então, vale a pena vir para cá. Lembrando o nosso endereço, né, Ricardo? Avenida Afonso Pena, 192, nosso telefone 3358-2776. Ligue aqui ou venha pessoalmente tomar um cafezinho com a gente, conversar com a nossa equipe de corretores e tirar todas as suas dúvidas aí.
Muito legal, está valendo muito a pena comprar ou investir com a Empório Imobiliário, Flávio.
Valeu, obrigado. Então, um abraço para os amigos da Empório Imobiliário, também são parceiros aqui da nossa programação. Nós estamos com 11 horas e 26 minutos, falamos com o pessoal do Corpo de Bombeiros sobre a Semana de Prevenção e Combate a Incêndios, e nessa época do ano temos que ter cuidados, né? Em nossas casas, com o frio intenso, precisamos nos aquecer, e aí tem a utilização de aquecedores, fogões a lenha, lareiras, né? Tem muitas pessoas que ligam vários equipamentos na mesma tomada. Queremos saber dos nossos convidados, o Isaac e o Alisson, quais são os problemas mais comuns e que tem até movimentado a ação do Corpo de Bombeiros. Tem aparecido ocorrência de incêndio, Isaac, nesse inverno?
Olha, Flávio, a princípio, ocorrência do incêndio já declarado, graças a Deus, aí a gente tem conseguido evitar. Mas sempre aparece alguma coisa em relação ao princípio de incêndio, que é alguma coisa que a gente chega e ou populares, moradores já conseguiram controlar, ou nós mesmos conseguimos antes que se espalhe, né?
E quais são as causas mais frequentes?
Olha, Flávio, nesse período de inverno agora, o pessoal se descuida muito aí da manutenção. A gente sempre tenta bater na questão da prevenção, né? Então fazer uma prevenção, uma manutenção nas suas lareiras, nos seus fogões a lenha, dos canos, né? Que o pessoal aí tem o costume de passar aí 4, 5 invernos aí com o mesmo cano, né? E não troca, né? Lembrando que esses canos de hoje a gente consegue passar um inverno, no máximo 2 invernos aí com o mesmo cano, se ele estiver aí em área externa, né? Fora da casa.
Os canos dos chaminés, os fogões, as lareiras aí, o que acontece com eles? Eles acabam incendiando, entopem, o que acontece?
Eles acabam, digamos, aquela picumã, que falamos assim, né? Aqui no Lagoa Vermelha, ele acaba trancando, entupindo o cano, né? E não tem uma manutenção de limpeza. E ele vai acabar sendo um combustível, né? Para pegar o fogo.
Pode pegar fogo nesse picomã?
Pode pegar fogo, sim. Até os canos aí que são encostados em... Geralmente eles são encostados nos beirais, né? Das residências, né? E podem provocar aí um estrago na residência se não tiver uma adequada manutenção.
E o ideal, Alisson, então, é fazer a limpeza anual, né?
É, o ideal seria fazer essa limpeza anual, né? Porque esse produto que se acumula, que seria o picumã, né? Ele é altamente inflamável. Então, dependendo da quantia do fogo que tu for colocar na tua lareira, pode ser que ele inflame esse picumã e acabe pegando fogo em todo o cano. E assim, como o meu colega disse que está encostado em beirais e tal, pode acabar provocando um incêndio na parte de madeira, né, de residências de madeira, e assim se alastrando.
E há casas que saem por dentro da casa, no forro da casa também, né?
Flávio, eu até ia tocar nesse assunto também, porque a gente tem a questão do cano que a gente está visualizando, né? Questão do cano de fora. Então, e o cano que está dentro da residência, o pessoal diz, o cano é dentro da casa, então ele não vai estragar. O cano que a gente está visualizando do fogão até o forro, a gente consegue visualizar ele, que está em perfeito estado. Mas o que está no forro para cima da residência, a gente já não tem como visualizar. Então ali pode estar estragado, pode estar podre e pode causar um estrago que pode ser bem prejudicial, né?
Se ele rompe algum pedaço, sai uma fagulha, uma faísca por ali, já é um princípio de incêndio na certa, né?
Na certa, porque onde fica o cano, a tendência da residência ela é ser mais seca, né? Ela ser muito mais seca e ter a probabilidade
bem mais
muito,
inflamável.
Né? Bem mais inflamável.
Questão dos ar-condicionados. Hoje também o pessoal usa bastante esses equipamentos, né? E a gente soube, esse ano até houve um acidente com os jovens, né, promissores das categorias de base do Flamengo, E segundo o que foi noticiado pela imprensa nacional, começou o incêndio por um ar-condicionado. E aí aquele alojamento pegou fogo, morreram vários jovens. Né? Qual é o risco do ar-condicionado? Qual a preocupação que devemos ter com relação ao uso desse equipamento?
É sempre baseado na manutenção. Hoje, se a gente tiver qualquer coisa, até um veículo da gente, e se a gente não tiver manutenção em dia, com certeza vai dar problema. E o ar-condicionado, ele tem que ter a manutenção, cada 6 meses ele vai ter que sofrer uma limpeza, né? E o ar-condicionado, às vezes, ele é instalado de forma incorreta, com a fiação incorreta, né? Então, a gente sempre pede para que, conversando com eletricistas, que seja instalado da melhor forma possível, na fiação correta, né? E essa questão da limpeza. E também o ar-condicionado não está sofrendo interferência nos famosos T's, né? Que o T, ele é uma gambiarra, digamos assim, que deu certo, né? E, então, tentar o ar-condicionado ter uma tomada específica para esse equipamento, né?
Geralmente começa, então, pela fiação elétrica, os incêndios em ar-condicionado.
Pela fiação, porque geralmente é de forma incorreta, né? Fiação fino, com os fios finos, né? Digamos assim, que vai provocar uma sobrecarga na rede e vai acabar vindo a derreter os fios, e com o derretimento desses fios, ele com certeza vai entrar em um choque, né? Como se diz,
um curto-circuito.
Um curto-circuito aí na fiação.
Aí eles ficam próximos algumas vezes também, na parte superior, nos beirais, e aí já provoca um incêndio por ali, né?
Provoca um incêndio, porque vai ter cortina perto, vai ter alguma coisa que vai inflamar e vai sempre estar pertinho, né, Flávio?
Então, o ideal é que a instalação seja feita, claro, o ideal e o correto, né? Nos padrões técnicos, levando em conta a espessura do fio, a tomada, ligando só o ar na tomada e nem outro equipamento, né?
Tentamos, para simplificar, vamos colocar que seja o profissional para fazer a instalação, né? Porque a gente, às vezes, né, para não economizar pelo né, o tempo aí que a gente vem passando aí de crise, a gente compra um equipamento e a gente mesmo quer resolver, né, Flávio? Então, vamos chamar um profissional da área para fazer a instalação correta.
Estufas e aquecedores elétricos?
Mesma forma, são equipamentos que eles geram uma energia muito forte, eles têm precisam de uma energia muito, muito forte para trabalhar, né? Para aquecer o ambiente. Então, questão de ter que é colocado, e a fiação também, e a manutenção com limpeza.
Tem que fazer esse cuidado normalmente, né?
Tem que fazer esse cuidado normalmente. E a estufa também, só para nossos ouvintes, né, Flávio, se for utilizar essas estufas, as mais antigas, essas modernas agora, elas já vêm com reservatório com água, né, para a umidade do ar, né? E essas mais antigas, que o pessoal coloque alguma coisa, água, um pote com água, não digo um pote plástico, um pote vidro que não vai derreter, com um pouco de água para umidificar o ar um pouco, né?
Porque ele na fica frente muito seco, do equipamento.
Na frente do equipamento, porque o ar fica muito seco, né? E a gente precisa também de um ar mais para respirar, né?
Se a pessoa fica fechada no quarto ou em algum ambiente com esse aquecedor, essa estufa ligada, sem muita umidade, corre o risco de queimar oxigênio, de passar mal ou até morrer?
Sim, fica num ambiente fechado e que não tem ventilação, a pessoa com certeza vai passar necessidades de ajuda, ou se conseguir pedir ajuda, né, Flávio?
Algumas vezes não percebe. A propósito, tem hoje também aquecedores a gás, tem sistemas de aquecimento de água a gás, né? E algumas residências, alguns prédios usam tubulação para que esse gás, né, possa ser conduzido desde o botijão até o aquecedor. Quais seriam os cuidados, o que se deve ter em mente quando se usa aquecedores a gás e como se dá essa manutenção?
O aquecedor a gás, os moradores do prédio, eu digo que tem que incomodar o síndico, né? O síndico tem que saber o que está acontecendo no prédio, né? Então, ele saber da tubulação, né? Qual é a manutenção, o prazo da manutenção, se já foi feito, se não foi feito. Hoje a questão é manutenção, Flávio. É baseado na manutenção que a gente vai prevenir vários e vários acidentes. E nos botijões de gás, a gente tem que ficar atento, o pessoal de casa, ficar atento aí na validade das mangueiras do gás, porque a gente vem trocando, troca o fogão, troca o gás e não percebe muitas vezes a manutenção aí da mangueira, que o prazo dela aí com a válvula são de 5 anos.
É, 5 anos tem que trocar, né? Independente de estar ali aparentemente em boas condições.
É, 5 anos tem que trocar, independente dela estar aparentando boas condições, né? Mas a gente tem que trocar e também sempre ter em mente de comprar alguma coisa com a certificação do Inmetro. Porque às vezes a gente compra alguma coisa que não tem a certificação do Inmetro, que por questões de economicidade pode custar caro depois.
É, e o patrimônio ou uma vida que é incalculável o valor se perde, né?
Então não se dá. Perde, né, Flávio? E as nossas crianças, né, Flávio, aproveitando o gancho aí da nossas crianças, o pessoal de casa agora nesse tempo, período de férias, né, das crianças estão por casa, o pessoal cuidar nos fogões aí, deixar as panelas aí, procurar utilizar as bocas de trás do fogão, né? Se der, né? E as panelas com o cabo para dentro, né? Essas coisas.
Pensa no fogão a lenha, não deixar a criança aí muito próxima, ou manuseando, né? Colocando lenha no fogo, é um risco, né?
Isso, a gente aí preza muito e fala muito das crianças aí de 1 a 6 anos, que são aquelas crianças mais curiosas, né? Que ainda não tem sabe o que está fazendo.
Noção de perigo.
Noção do perigo, né? Questão de faca. Nas gavetas, procurar tirar no banheiro também. O pessoal vai lá, toma um banho e essa época é uma época muito úmida na nossa cidade, nossa região, muito úmido, né? E depois que toma banho e fica molhado o banheiro, procurar secar, porque depois uma criança lá pode resbalar, até um adulto, né, pode resbalar e acabar se ferindo. Então, a dica que a gente dá para essas pessoas, que comprem os tapetes antiderrapantes.
Que isso ajuda também.
Né? Ajuda muito e previne vários acidentes.
A utilização de aquecedores no banheiro, né, antes do banho, corre algum risco com esse vapor, essa umidade? Tem que evitar isso ou alguma recomendação, alguma dica nesse sentido?
É, a dica é não usar. A dica é não utilizar, né? Porque... não dá certo, a umidade com a eletricidade ela nunca vai dar certo e está correndo um sério risco, né, a pessoa que faz isso.
Levar um choque, né?
Levar um choque, né? Porque eu ligo o chuveiro ali, o vapor ali, ele acaba a umidade e tem eletricidade e com certeza os dois não combinam.
Não combina umidade com eletricidade. Bom, nós queremos agradecer a Alisson e também, né, o Nascimento, como é chamado, né, o nome Isso. de trabalho, né, o Isaac, que vieram hoje aqui no programa para trazer algumas dicas, orientações para os nossos ouvintes, né? Muito obrigado pela retribuição da visita aí, né, e pelas orientações.
Nós que agradecemos em nome do nosso comandante, tenente Alex Moreira Bárbaro, o convite aí da Rádio Cacique para nós estar aí divulgando um pouco do nosso trabalho e rapidamente, Flávio, passar um dado aqui, que nós estamos atendendo em torno de 70 ocorrências mensais aí no Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, só para conhecimento da nossa
70
comunidade.
70 ocorrências, e qual é assim, o motivo maior dessas ocorrências?
Hoje na nossa cidade a gente atende muito no atendimento pré-hospitalar.
Pré-hospitalar. Pessoas que têm algum problema, passam mal, acidentes, né?
Então... Isso. Atendimento pré-hospitalar é o que mais a gente tem recebido chamados aí para atender.
70 mensais.
Olha. 70 mensais.
Bastante trabalho. Alisson, obrigado pela presença. Um bom trabalho para vocês aí.
Muito obrigado. Agradeço pelo convite e esperamos que todos tenham um ótimo dia.
Então, registramos as presenças, né, em nosso programa do Isaac Nascimento, do Alisson, do Corpo de Bombeiros, mandando um abraço para os demais companheiros, colegas lá do Corpo de Bombeiros, para o tenente Alex Moreira Barbaro, que são sempre ouvintes também, parceiros aqui da nossa programação. 11h39, voltamos logo após para o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.